O título dessa mensagem é O Grito da Fé. E eu convido você a me acompanhar no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 46 a 52. Marcos 10, versículos 46 a 52, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém. Eu te convido nesse momento a se colocar na cena. A se colocar na cena. Tudo isso que foi lido, que você possa se colocar nesse lugar, junto de Jesus, de se permitir vivenciar o que ali aconteceu. E se te ajudar, feche os seus olhos. Imagine aquele lugar, imagine essa situação, imagine esse acontecimento. E eu vou narrar, para que você possa vivenciar isso comigo. Era um dia quente, seco e empoeirado em Jericó. É quase sempre assim nessa região. Estamos empolgados, caminhando com Jesus, rumo a Jerusalém. Quando nos deparamos com gritos, alguém gritando à beira do caminho, que incômodo. Chegamos mais perto para ver quem é. É perigoso dar atenção diante de tal expressão: Filho de Davi. Pode alarmar as autoridades. Cala a boca, escandaloso. Mas espera. Se ele se importou conosco, ele pode se importar com outros também. Até que Jesus nos manda chamá-lo, pelo que o cego em um salto se pôs de pé. E aquilo nos deixa contrariados, assustados, reflexivos. É um misto de sentimentos. Ainda mais ao se deparar com a realidade de ver diante de nós um ex-cego. E a partir de então, fazendo o corpo conosco, rumo a Jerusalém e com uma alegria contagiante. Amém. Os cegos e deficientes, eles se colocavam nos caminhos por onde passavam as pessoas. E ali era um trajeto, rumo a Jerusalém. E aí eles se colocavam para pedir esmolas, porque é o que eles tinham, como oportunidade e como maneira de se sustentar. E esse poderia ser um dia como qualquer outro dia, mas para Bartimeu era um dia especial. Você tem noção que, embora esperemos dos dias a rotina, Deus pode nos surpreender com um milagre? Você tem noção disso? Porque às vezes a gente pensa que milagre, ele tem dia e hora marcada. Que ele tem uma maneira de acontecer. Mas embora esperemos rotina dos dias, Deus pode nos surpreender com um milagre. Quem sabe hoje é o dia que Deus muda a sua sorte. que Deus muda a sua vida. A expressão filho de Davi, ou tem compaixão, tem piedade de mim, traz uma ideia de estar pedindo sobre si a plenitude da graça de Deus. Jesus Cristo, venha me encontrar com a plenitude da sua graça. É isso que está nas entrelinhas desse grito de fé. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Na história da igreja cristã, nós nos deparamos com uma prática chamada Lectio Divina, que tem a sua origem na tradição judaica, porém foi com Orígenes, um dos pais da igreja, que ela pareceu mais bem definida, e ao longo dos anos ela foi sistematizada e hoje já não é tão usual. E nessa nós nos deparamos com a tão conhecida oração de Jesus, na ideia de repetir com a boca uma pequena expressão, uma pequena frase, como essa: Filho de Davi, tem compaixão de mim, de forma que, repetindo com a boca, chegue ao coração e daqui a pouco nós não estejamos mais falando com a boca, mas sim com o coração. E a proposta disso, da Lectio Divina, que era na tradição judaica e depois com Orígenes, um dos pais da igreja, é de fazer calar o coração. Porque nem sempre boca fechada em um ambiente de silêncio significa que estamos de fato em silêncio. Às vezes nós estamos de boca fechada, mas na nossa cabeça, no nosso coração, está uma gritaria daquelas. E essa era a proposta da Lectio Divina. Contudo, a expressão filho de Davi é muito interessante, que um pouquinho adiante, lá em Marcos capítulo 12, do versículo 35 a 37, nós não vamos ler, você pode ler depois, mas ali essa expressão ela é repreendida por Jesus, dizendo que se Davi chamou de Senhor, como ele pode ser seu filho? Porém, a linhagem de Davi, como sabemos, é a mesma, a linhagem de Jesus, né, é a mesma da linhagem de Davi. E Jesus, então, ele se apresenta depois como o Deus encarnado. E sobre isso afirma muito bem o Evangelho de João. Eu convido você a me acompanhar em João 1, versículo 14, que diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas o maravilhoso disso tudo é que Deus conhece o coração. Porque nessa situação que ele repreende aqueles que pronunciaram tal expressão lá no Evangelho de Marcos, ali se trata de escribas, de peritos da lei. Então um escriba, um perito da lei, pode ter a maldade, diante de tal pronúncia, de diminuir a grandeza de Deus, o colocando como filho de Davi. Mas essa mesma expressão, ela pode agradar o coração de Deus, vindo de um coração simples, humilde, que reconhece o trabalhar de Deus ao longo da história, de onde profetas anunciavam o Messias Salvador. Olha como isso é interessante. Deus conhece o coração. Então a mesma expressão, dependendo de quem fala, Deus pode olhar como um ato de fé. E dependendo de quem fala, Deus pode olhar com condenação. Contudo, o que me chama a atenção é que Jesus não repreendeu Bartimeu. Jesus não repreendeu Bartimeu. Então isso nos ilumina e nos abre para essa verdade de que Deus ele olha a intenção do coração. E não aquilo que é falado e não aquilo que é feito. Então, que essa possa ser algo, a intenção do nosso coração, que possa ser algo que agrade o coração do nosso Deus. Corações diferentes podem ter motivações também diferentes. Então nem sempre aquilo que olhamos como algo nobre pode ser algo que agrade o coração de Deus. Eu me lembro agora, da mensagem, mas só para poder ampliar um pouquinho o nosso pensamento, de Caim e Abel, que uma oferta agradou a Deus e outra oferta não agradou a Deus. Por quê? Porque Deus conhece a intenção do coração. Outro ponto é a humildade que ele se apresenta a Jesus, Bartimeu, pedindo por misericórdia, compaixão. Em outras versões, de repente a sua, diz piedade. Mostra que ele não tem confiança em si mesmo, naquilo que ele faz, mas sim na misericórdia de Deus. E por muitas vezes nós vamos até Deus em nossas orações, achando que ele tem obrigação de nos responder, de nos atender, que ele está em débito conosco, achando que merecemos algo ou que não merecemos algo. E na verdade, a graça que nos alcançou, ela tem por fato, por finalidade, de ser sempre o favor imerecido. Eu e você não merecemos nada. E tudo que vem até nós é graça de Deus. Seja pelas mãos do próprio Deus, seja pela bondade do nosso próximo, porque tudo que vem até nós é graça. Amar é mandamento, ser amado é graça. Tenha isso no seu coração. E nessa caminhada rumo a Jerusalém, uma voz cobre todas as outras vozes. Um grito persistente, um grito de fé, o grito de Bartimeu. Com humildade, mas cheio de esperança em Jesus. Um grito de fé naquele que ele quer chamar a atenção. E não para si, mas ele quer chamar a atenção na confiança e na fé que ele deposita no Senhor. Ele não quer chamar a atenção pela sua alta voz, pela sua potente voz, por estar sentado no chão, por estar pedindo esmola, mas ele quer chamar a atenção pela fé que ele deposita naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. O interessante notar é que muitos repreendiam o cego para que ele se calasse. E se você vivenciou essa cena, talvez você se encontrou nessa situação. E com isso nós podemos aprender algo. O momento que você está vivendo, mesmo que eu ou qualquer outra pessoa olhe para isso como imaturidade, puxa, ele está sofrendo por isso, olha só que criancice, como que ele ainda é frágil, é débil na fé. Deus sempre está acessível a você. E Ele sempre dará atenção ao clamor do seu coração. Orações que chegam até Deus, por mais que possamos julgar como imaturas, você sempre terá a atenção de Deus, orando em nome de Jesus Cristo. Jesus sempre vai parar para ouvir a sua voz, as suas necessidades, a sua oração. Ele verdadeiramente se importa com você. Talvez você olhe à sua volta. Você olha para as pessoas que você partilha acerca da sua vida. Talvez o seu sofrimento é um sofrimento antigo. E você já se sente até envergonhado de falar sobre isso. E talvez quando você abre a boca, porque aquilo está machucando tanto você, você já imagina que ele está, a pessoa que está ali da sua frente está falando, puxa, lá vem ele de novo com essa ladainha. Meu amado, Deus nunca fará isso com você. Ele tem prazer de ouvir a sua voz, de ouvir o grito da sua alma. Ele tem prazer de ouvir você partilhando acerca das suas inquietações, daquilo que produz angústia no seu coração. Então clame sempre a Ele, fale sempre o que te preocupa, aquilo que te traz sofrimento, aquilo que rouba a sua paz, porque você nunca vai estar enchendo o saco de Deus, que da sua alma ecoe gritos de fé ao Deus que pode todas as coisas. Orou uma vez, orou duas, está machucando, ore de novo. Porque Deus responde orações. E muitas vezes, aquela força, sabe, para seguir adiante, isso também é a resposta de Deus. Aquele ânimo, aquela força que vem, que você não sabe de onde vem, isso também é a resposta de Deus. Talvez não a resposta que queríamos, mas é a resposta que vem do Senhor, que dará sentido àquele momento que nós estamos passando e atravessando. Olha o que diz João 6, versículo 37. João 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O que a multidão tem pronunciado a nós quando sofremos? Como reagimos às vozes que tentam nos calar? O texto diz no versículo 48, que ao invés dele se submeter às muitas vozes negativas, o que que Bartimeu fazia? Ele gritava mais alto. Ele gritava mais alto. Então, meu amado, se você partilha sonho com alguém, e alguém vem e te joga um balde de água fria, que isso não seja algo que faça você desistir dos seus sonhos. Se você partilha sofrimento com alguém, que alguém não dá atenção para aquela sua partilha, para aquele seu sofrimento, que não seja isso que faça você se acomodar e se sentir confortável no seu sofrimento, mas que isso faça a sua alma gritar mais alto. Que isso faça você buscar cada vez mais o Deus que pode todas as coisas. Porque a palavra de Deus não mente e diz que Ele é o Deus do impossível. Impossível para nós, mas para Ele não. Então, meu irmão, se lance ao Deus que pode todas as coisas. E nós? Porque agora eu quero pensar em nós como multidão também, né? Em meio à multidão que sofre, e nós, em meio à multidão que sofre, qual é a fala que as nossas bocas têm pronunciado? Temos demonstrado acolhimento, ou temos abafado, ou até negligenciado, as vozes dos sofrimentos alheios? Como temos agido? Será que a pessoa que se aproxima de nós, ele se depara com um, e aí, como você está? Fale mais sobre a sua vida. Ou ele se depara com um, não perturbe, não estou interessado. Que as nossas vozes sejam animadoras para quem não está enxergando. Tem bom ânimo e não cala a boca. Porque disseram isso para Bartimeu, para que ele se calasse, para que ele ficasse quieto, para que ele não incomodasse a Jesus. E que as nossas vozes para aqueles que sofrem seja isso. Tem bom ânimo, força, fé. Você não está sozinho. E não cala a boca, não incomode, não encha meu saco, não estou interessado. O cego levantou-se em um salto. Isso me chama muito a atenção quando eu vejo esse texto. Cara, ele estava lá cego, ele não enxergava o que tinha adiante. Mas diz o texto que ele se pôs em pé em um salto. Tamanha era sua felicidade em ir ter com Jesus. E isso me faz pensar, e eu vim refletindo isso, vindo aqui para a igreja. Como você se apresenta a Jesus? Como que você chega aqui? O cego deu um pulo de alegria para poder ir diante de Jesus. Ele tinha esperança, ele tinha fé que toda essa situação seria mudada. Mas Jesus poderia muito bem falar algo com ele e despedir ele sem curar ele dessa cegueira. Não podia. Foram todas as pessoas que sofriam, que teve contato com Jesus e foram curadas? Não. Muitas foram, mas não foram todas. Então Jesus poderia, opa, você que está gritando, pô, bacana, vem cá, me dá um abraço. Deus é contigo, vai embora. Não poderia acontecer isso? Mas mesmo que acontecesse isso, ele se pôs de pé com alegria. E assim é conosco. Nós saímos da nossa casa, ou nós conectamos aí na live, no YouTube, no Facebook, para poder assistir e cultuar a Deus conosco, né? No ajuntamento dos santos. E nós não sabemos aquilo que pode acontecer aqui. Mas é porque não sabemos que a gente vai lá. Ah, deixa eu ir lá, mais um culto. Será que é assim a postura que agrada o coração de Deus? Ou será que nós temos que fazer a exemplo do Bartimeu, de pular, parar em pé com um salto de alegria, para ir ter com Jesus? Como você vem aqui? Como você está hoje? O cego Bartimeu estava enxergando muito mais do que aqueles que tinham a visão em dia. Ele estava enxergando muito mais do que aqueles que estavam com a visão em dia. Porque ele teve fé. Ele não via nada. Ou pelo contrário, ele via tudo. Não é? Hebreus 11, 1 diz assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Fé que vê não é fé. Então, diante desse campo da fé, nós estamos sempre sem enxergar. Ou enxergando muita coisa. Olhe com fé para a sua volta, meu irmão. Olhe com fé para a sua família. Talvez não está da maneira que você queria, mas olhe com fé. Olhe com fé para os problemas que te cerca. Olhe com fé para o amanhã. Eu não estou falando de otimismo e de pessimismo, não. Eu estou falando de fé. Olhe com fé. Hebreus 11, 1. Olhe com fé. Sabe por quê? Porque em Hebreus 11, 6 diz o seguinte, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, ou que recompensa aqueles que o buscam. Contudo, após ser chamado e se levantar em um pulo de alegria, ele se depara com a seguinte pergunta de Jesus. Que queres que eu te faça? Cara, eu já olhei muito para esse texto, muitas vezes, dizendo assim, que pergunta mais besta, né, cara? Mas não é besta, não. É como se Jesus dissesse, Bartimeu, você quer parar de mendigar? Quer viver uma vida diferente, ganhar o seu próprio sustento? Não ter motivos para se sentar à beira do caminho durante o dia todo? É um grande desafio. Contudo, Bartimeu encara de forma esplêndida. Ele quer viver a nova vida. Não apenas poder enxergar depois de longos anos sem visão. Mas imagina, o que eu fico imaginando ainda é o seguinte, o cara está sem enxergar. Só que quando ele abre o olho, qual que é a primeira coisa que ele vê diante dele? Jesus! A primeira coisa que ele vê é Jesus em seu caminho, Jesus na sua frente. O que você não tem enxergado? O que o Mestre pode fazer você enxergar hoje? Para qual realidade você tem fechado seus olhos? O que você já enxergou um dia e que não enxerga mais? Porque não basta reclamar, não basta gritar, não basta resmungar. Ele quer saber por que que você grita a Ele. Ele te pergunta hoje, que queres que eu te faça? Porque pode ser que você vai dizer para Ele, olha, eu quero uma outra coisa que não a minha visão. Eu quero continuar sem enxergar. Não é tão óbvio assim. Tem muita gente que não está enxergando nada. E mesmo assim está correndo atrás de coisas que não vão resolver o seu problema. Coisas que julgam ser mais importantes do que enxergar. E Jesus, ele sempre se coloca aberto. Ele não invade espaço. Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer diálogo, relacionamento. Ele não invade coração de ninguém. Pelo contrário, Apocalipse diz muito bem, eis que estou à porta aí e bato. Ele está falando ali com uma igreja. Você tem enxergado o cuidado de Deus na tua vida? Você tem enxergado? Eu não estou dizendo aquilo que você queria de Deus. Eu estou querendo dizer aquilo que Deus faz como necessário para você. O cuidado de Deus. Você tem enxergado? Marcos é bem claro. Bartimeu é um modelo a ser imitado. Ao contrário daqueles que o tentam calar. Ele já era um homem de fé. Já reconhecendo a linhagem de Jesus. O chamando de filho de Davi. Ele realmente creu que Jesus poderia ajudá-lo. E por isso ouviu de Jesus, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E quando Jesus diz isso para Bartimeu, a palavra salvou refere-se à cura física. Entenda bem, não é a fé na fé. Não há mérito nisso. Mas é a fé em Cristo e naquilo que Cristo poderia fazer por ele. E após ouvir e receber de Cristo tão grande bênção, Bartimeu se põe a seguir Jesus. A seguir Jesus estrada fora. E eu quero nesse momento te propor mais uma vivência. E para isso, se te ajudar, feche os seus olhos. Para escutar com seu coração. Imagine-se nesse momento como o homem cego. Pois todos temos algo, uma cegueira, uma limitação, física ou não, mas que carecemos de transformação. Examine seus próprios sentimentos ao descobrir que o alvoroço que se aproxima de Jesus é Jesus passando com uma grande multidão o seguindo. Clame a Ele, sem se importar com quem está à sua volta, e muito menos com o que pensarão sobre você. E quando Ele o convocar, se coloque de pé com alegria. E quando Ele lhe perguntar o que queres que Ele lhe faça, responda. Não olhe para trás. Para os consolos pequenos e egoístas que te coloca sempre como vítima. Clame por liberdade, por libertação, por salvação. E quando recebê-las, esteja preparado para seguir Jesus aonde quer que ele vá. Então Jesus lhe disse, vai. A tua fé te salvou. Escute ele falando ao seu coração.